ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu nublado, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 19 de maio de 2016. 30 anos de ciência, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas comemora 3 décadas firmando novos acordos para fomentar a ciência no estado. Com ciência ou sem ciência? Como fica a situação da pesquisa científica no Brasil sem um Ministério Público para o setor? A conta não é minha. Cunha volta a negar na Câmara que tenha contas na Suíça. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Justiça.
Polícia Federal cumpre determinação da Justiça Federal e suspende inquérito que investiga a professora da Faculdade de Direito da UFMG por práticas de atos políticos e sindicais. O Ministério Público Federal em Belo Horizonte havia obtido na última terça habeas corpus favorável à docente Maria Rosária Barbato, determinando a imediata suspensão de inquérito policial instaurado contra ela, assim como a dispensa de comparecer em interrogatório designado para o dia 20 de julho. A professora italiana vive no Brasil há 8 anos e é concursada da Federal. De acordo com a PF, o inquérito foi aberto após denúncia anônima afirmar que a professora estaria envolvida com a militância de partidos políticos e participando de atividades partidárias e sindicais em violação ao Estatuto do Estrangeiro. A legislação foi criada na época da ditadura em 1980. Em coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem, o superintendente da Polícia Federal em Minas, Sérgio Menezes, explicou que a denúncia foi recebida em Brasília em agosto do ano passado e o inquérito foi aberto em março deste ano e que a Polícia Federal cumpriu o que manda a lei.
Entraram no protocolo da Superintendência Regional do Distrito Federal em 4 de agosto de 2015, a denúncia anônima. Ela foi trabalhada dentro da Polícia Federal, fizemos algumas pesquisas, constatamos que realmente ela tinha uma atuação sindical, associativa. Inicialmente foi feita uma verificação da procedência das informações e dentro das redes abertas há, em tese, alguma movimentação da professora. Mas isso ia ser esclarecido no curso da investigação. O inquérito policial por si só não é uma peça de condenação.
O inquérito está suspenso, portanto, desde quando a Justiça concedeu a liminar acatando o pedido de investigação feito pelo Ministério Público Federal. Para o MPF, a convocação da professora é ilegal. A UFMG manifestou na segunda-feira solidariedade à professora intimada pela polícia. E para além da reação à intimação da professora estrangeira da UFMG, está uma espécie de embate jurídico. Qual lei é mais forte? O chamado Estatuto do Estrangeiro, de 1980, ou a Constituição Federal, de 1988? Sobre isso, a gente vai conferir agora uma reportagem ao vivo com a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, o caso da professora italiana concursada há 8 anos na UFMG, Maria Rosária Barbato, que teve um habeas corpus impetrado em favor dela pelo Ministério Público Federal na última segunda-feira, mas que vai ter que comparecer à delegacia para interrogatório no dia 20 de julho, após a denúncia anônima de que a acusa de militância em atividades partidárias e sindicais, traz à tona uma polêmica jurídica que você já mesmo apresentou aí no questionamento que me faz, Vinícius. Qual que é a lei mais forte, né? A lei 6.815 de 1980, conhecido como Estatuto Estrangeiro, que no artigo 107 proíbe explicitamente o exercício da atividade política aos cidadãos que não são brasileiros, ou a Constituição Federal de 88, que no artigo 5º garante que não apenas aos brasileiros, mas também aos estrangeiros residentes no país, liberdade de associação sindical, além da liberdade além do direito de reunião. Aliás, Vinícius, num caso semelhante ao da professora da UFMG, o desembargador federal aposentado, Célio Benevides, julgou um habeas corpus apresentado por José Lopes Feijó, um metalúrgico espanhol radicado no Brasil, que participava da comissão de fábrica dos trabalhadores na Ford. Ele era alvo de um inquérito policial que o acusava de ilegalidade por atuar em organização sindical. A decisão foi favorável ao espanhol, que se tornou o vice-presidente da CUT, Central Único dos Trabalhadores, entre 2009 e 2012. O desembargador, à época, Vinícius, citou o artigo 5º da Carta Magna Brasileira e considerou num despacho, segundo a apuração da Agência Brasil, que a atual Constituição não recepcionou o dispositivo do Estatuto do Estrangeiro, que veda a participação de estrangeiro na administração ou representação de sindicato, consagrando a plena liberdade sindical. A coordenadora da Polícia de Imigração da Polícia Federal, a Silvana Borges, ela apontou em audiência pública no mês passado, Vinícius, no Congresso, que a própria polícia tem que buscar outras interpretações e pareceres jurídicos diante da lei promulgada pelo presidente Figueiredo em 1980, durante a ditadura militar.
Temos uma lei com 36 anos aí de vigência. Evidentemente que por si só é a vigência de 36 anos, implica numa defasagem da lei a promulgação da atual Constituição Federal. Não recepcionou alguns dos procedimentos dessa lei de 1980. Em razão disso, na prática, no caso da polícia, nós tivemos que partir para o estudo jurídico, as interpretações, nos servimos de manifestações, pareceres.
Vinícius, e assim como um dos procuradores que assina um habeas corpus da professora Barbato, Edmundo Antônio Dias, que julgou que a atitude da Polícia Federal gerou constrangimento abusivo à docente, pois a intimação foi encaminhada, inclusive, ao reitor da UFMG, Jaime Ramírez, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade, Fernando Jaime, considera que direitos fundamentais tem titularidade universal e que o Estatuto do Estrangeiro tem dispositivos incompatíveis com o Estado Democrático de Direito que não foram recepcionados pela Constituição atual.
O que se aplicava na ditadura, obviamente, que é incompatível com as liberdades fundamentais asseguradas no Estado Democrático e asseguradas na própria Constituição da República. E dentro daquelas exceções que são relacionadas à participação em direitos político, de votar, de ser votado, de exercer cargos como ministro do Supremo, etc. Todos os demais direitos fundamentais são de titularidade universal, tanto do brasileiro quanto do estrangeiro, de quem quer que seja.
Entretanto, Vinícius, a nota da FENAPEF, que é a Federação Nacional dos Policiais Federais, publicada no mês passado, quando corriam notícias de que venezuelanos, peruanos, argentinos e uruguaios viriam protestar contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, afirma que estrangeiros que participassem de manifestações poderiam ser detidos e expulsos do país. A federação recorre, portanto, ao artigo 107, né, da Lei 6.815 de 80, né, o chamado Estatuto do Estrangeiro, para afirmar que o estrangeiro infrator pode ser detido de 1 a 3 anos e mesmo ser expulso, caso exerça em território nacional atividade de natureza política ou participe de desfiles, passeatas, comícios e reuniões de qualquer natureza no Brasil. Uma proposta, Vinícius, de projeto de lei para substituir o atual Estatuto do Estrangeiro foi entregue em 2014 ao então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, por integrantes da Comissão de Especialistas em Migrações, criada pelo próprio Ministério. Mas o texto, Vinícius, e outras propostas ainda são alvos de negociações no Congresso Nacional. Portanto, está parado e a espera é ainda maior se considerado o começo das discussões para a mudança do Estatuto do Estrangeiro, que datam do início da década de 1990. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Política.
Eduardo Cunha volta a negar que tenha contas no exterior. O presidente afastado da Câmara dos Deputados se defendeu hoje no Conselho de Ética da Casa, no processo que pode resultar em sua cassação definitiva. Cunha pediu o afastamento do relator do processo, Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, alegando conflito de interesse. Marcos Rogério era do PDT e migrou para o DEM, que faz parte do mesmo bloco ao qual o presidente afastado pertence. Cunha diz que não quer atrasar o processo, mas que está atento a nulidades. Ele negou novamente ser o titular das contas encontradas na Suíça, das quais, ainda segundo ele, seria apenas beneficiário.
Fatos propriamente da representação, não existe nenhum elemento de prova que eu seja titular, proprietário de patrimônio, dono da conta, possa movimentar a conta. Eu não detenho conta da minha titularidade e não detenho patrimônio que naquele momento estivesse sob propriedade.
O deputado afastado justificou que o dinheiro não é fruto de propinas de esquemas de exploração de petróleo, mas oriundo da venda de produtos na África. Ele contesta o Ministério Público da Suíça sobre os documentos enviados que provariam a titularidade das contas. Publicado no Diário Oficial da União de hoje, a escolha do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, para ser o líder do governo na Câmara. Aliado de Eduardo Cunha, Moura foi indicado pelo chamado Centrão, o bloco que reúne os partidos médios e pequenos da casa. Na primeira votação da Câmara na era Temer, deputados aprovam medida provisória que altera o prazo para distribuidoras de energia prorrogarem concessão de serviço, que pode resultar em aumento da conta de luz. Eles também aprovaram o MP que cria ações de combate ao mosquito Aedes aegypti e também para o tratamento de dengue, chikungunya e zika. A presidenta afastada, Dilma Rousseff, terá prazo de 10 dias para se manifestar sobre interpelação feita por deputados que questionam o fato dela classificar o processo de impeachment de golpe de Estado. A ação no STF é assinada por deputados do PP, PSDB, PPS, DEM e Solidariedade. Eles consideram as informações de Dilma graves e com possibilidade de trazer ruptura à sociedade brasileira. Ela terá de explicar ao Supremo quais aspectos do processo podem ser considerados golpe de Estado. E anunciado o nome que vai comandar a Secretaria de Cultura do novo Ministério da Educação e Cultura no governo interino, será o diplomata Marcelo Calheiro, que é secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, artistas têm se posicionado contra a extinção do Ministério da Cultura e sua fusão com o da Educação. A sede da Funarte, aqui em Belo Horizonte, segue ocupada.
De olho na cidade.
A empresa Covan deve devolver cerca de 12 milhões e meio de reais para os cofres públicos e a Consol deve devolver 230 mil reais. As duas foram as responsáveis pela queda do viaduto Batalha dos Guararapes, ocorrido no dia 3 de julho de 2014, na Avenida Pedro I. Os valores são fruto de acordo entre as empresas e o Ministério Público de Minas Gerais. O prazo para o pagamento ainda não foi definido. A queda da estrutura deixou duas pessoas mortas. E a Polícia Federal deflagrou hoje a operação, a terceira fase da Operação Mar de Lama, que investiga crimes contra a administração pública em Governador Valadares, na região leste do estado. São cumpridas 61 ordens judiciais, sendo 5 de prisão preventiva, 15 prisões temporárias, 21 de busca e apreensão e 3 sequestros de bens imóveis, além de 17 suspensões de exercício da função pública. Os envolvidos teriam se aproveitado dos estragos de uma chuva em 2013, para fraudar licitações.
Trânsito.
Trânsito flui bem na Avenida Cristiano Machado, é intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com contorno, no sentido Savassi. Agora meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo, falando sobre as mulheres que estão assumindo cargos no governo Temer.
Jornal UFMG.
Inscrições abertas até 18 de maio para propostas de apresentações culturais no 48º Festival de Inverno da UFMG, de 15 a 23 de julho. Apresentações devem ter no mínimo 40 minutos com o tema Territórios Culturais de Trânsito. As atividades selecionadas de artes multimídia, teatro, dança, circo, performance, música e práticas da tradição vão ser realizadas no Campus Pampulha, outros espaços da UFMG, praças e parques públicos de Belo Horizonte. Formulário e regulamento no www.cultura.ufmg.br e contato pelo e-mail eventos@dac.ufmg.br. O resultado vai ser divulgado no site da DAC dia 1º de junho, 48º Festival de Inverno da UFMG, Territórios Culturais de Trânsito. Realização Diretoria de Ação Cultural da UFMG.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Internacional.
O governo egípcio considera que a possibilidade de um ataque terrorista é mais forte que falha técnica como causa para a queda do avião da Egyptair, que fazia a ligação entre Paris e a cidade do Cairo. A aeronave carregava 66 pessoas, a maioria egípcios, e caiu no mar Mediterrâneo. O serviço secreto russo também considera que a hipótese de ataque é forte, mas até agora nenhum grupo extremista assumiu a autoria do possível ataque.
Economia.
Taxa de desemprego do primeiro trimestre de 2016 subiu em todas as grandes regiões do país e ficou em 10,9%, o equivalente a 11 milhões e 100 mil pessoas. Os dados são da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, divulgada no fim de abril, mas detalhadas somente hoje. Os dados indicam que a taxa mais alta foi da região Nordeste, que passou em 9,6% para 12,8% entre os três primeiros meses do ano passado e o mesmo período deste ano. No Sudeste, concentra o maior contingente de trabalhadores, a taxa subiu de 8% para 11,4%.
Gênero e feminismo.
Diante das críticas sobre a falta de mulheres na esplanada dos ministérios, o presidente interino Michel Temer se reuniu com representantes da bancada feminina de 11 partidos aliados na Câmara dos Deputados no Palácio do Planalto. O secretário de governo, Geddel Vieira Lima, também participou do encontro, cujo conteúdo não foi divulgado. O esforço para apagar a má impressão sobre a falta de diversidade no gabinete foi feito, sobretudo, na Secretaria de Cultura, em que 5 mulheres, ao menos, recusaram o cargo. Por outro lado, foram indicadas a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães, a presidente do INEP, Maria Inês Fini, a secretária de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, e a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques. Na coluna Gênero e Feminismo de hoje, a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos, fala da chegada de mulheres ao governo, mas argumenta que elas não devem conseguir barrar as pautas conservadoras. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Bom dia, professora Marlise Matos. Estamos na primeira semana do governo interino de Michel Temer, que até o momento confirmou 4 mulheres no primeiro escalão, após críticas de que era a primeira vez desde 1979, quando o país ainda era governado pelo general Ernesto Geisel, que somente homens formavam o gabinete de um presidente. Flávia Piovesan foi escolhida para chefiar a Secretaria de Direitos Humanos. A educadora Maria Inês Fini é a nova presidenta do INEP, que é um Instituto de Estudos e Pesquisas ligado ao MEC, o Ministério da Educação. A secretária executiva desse órgão é ocupada por Maria Helena Guimarães de Castro e a economista Maria Silva Bastos é a nova presidenta do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Inclusive, vai ser a primeira mulher a chefiar a instituição, que tem, entre outras atribuições, o financiamento de grandes obras e projetos no país. Marlise, é possível esperar que esse escalão feminino do governo interino Temer contribua para avanços em políticas públicas para mulheres, inclusive nesse cenário de cortes já anunciados pelo governo Temer?
Bom, Soraya, primeiro eu queria deixar bastante explícito meu posicionamento de que a gente não está vivendo apenas um governo interino, né? Eu reputo ilegitimidade também para esse governo, né? E ele ter colocado agora, quase como, né, resposta, né, a toda uma movimentação e uma reação da própria sociedade brasileira, da opinião pública, de rechaço a essa masculinização, né, e esse embranquecimento, né, de homens brancos, né, de meia-idade ou mais velhos, né, assim, claramente assinalam e marcam e demarcam um regime de retorno, né, a um padrão masculino de exercício da política, um padrão branco de exercício da política, um padrão quase gerontológico de exercício da política, né, o que é muito lamentável. Né, depois da era FHC, era Lula, né, dois governos Dilma Rousseff, esse último ainda inconcluso, é muito lamentável. Então, a entrada dessas quatro mulheres não se dá no primeiro escalão e não se dá desde a primeira hora, pelo contrário, né, é uma tentativa de resposta desse governo que está aí com essa pauta regressiva de direitos. E eu lamento, inclusive, que mulheres do porte como Flávia Piovesan, né, tenha aceito convites, né, eu mesma caminhei e-mail e carta aberta, assinei, né, pedindo a ela que não aceitasse, né, mas aqui a novidade só aparece mesmo no campo da economista Maria Silva Bastos, assumindo aí o BNDES. Mas, na verdade, essas mulheres não estão como ministro e já têm aí delineados, né, um horizonte de atuação, que é essa pauta do corte de gastos, né, do enxugamento da máquina do Estado, das privatizações, da reforma da Previdência que vai retroagir direitos trabalhistas e previdenciários, né, a reforma também da CLT, né? Então o cenário não é um cenário de apoio, né, de valorização das políticas para as mulheres, pelo contrário, né? Assim, é absolutamente o oposto disso, e será surpreendente, né, que essas mulheres possam ter visibilidade e voz pública para agir na conta corrente desse movimento que já é orquestradamente dirigido aí para essa pauta regressiva. Então não vejo, não olho para esse cenário com nenhum otimismo, né? Não acho que essas mulheres terão efetivamente possibilidade de serem vozes dissonantes aí nesse contexto geral de graves e profundos retrocessos que se avizinham aí no nosso horizonte.
Marlise, agora, se por um lado aponta-se que a política econômica do governo interino Temer deve afetar direitos básicos, reduzir direitos trabalhistas, por outro lado, mulheres que lutam por uma cidadania plena continuam a buscar a autonomia econômica. Aliás, o NEPEM, do qual você é coordenadora, realiza aqui em Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 de maio, o seminário Mulheres Transformando a Economia, Desafios e Conquistas da Economia Feminista e Solidária. Marlise, o que é essa economia feminista e solidária? E o que esse tipo de economia tem a ver com a autonomia econômica das mulheres e os direitos humanos delas, especialmente os direitos econômicos, sociais e culturais?
A gente sabe que no Brasil a gente tem já consolidado uma trajetória, né, de mulheres, né, no trabalho informal, né, e também no trabalho solidário. Ou seja, quando você olha para os empreendimentos solidários, mais de 80% desses empreendimentos é constituído por mulheres, e essas mulheres ainda não estão operando e trabalhando dentro de um debate, uma discussão que a gente pudesse definir como mais organicamente feminista. Por que que isso é importante, Soraya? Não só pelo fato delas serem mulheres, mas são mulheres, invariavelmente mulheres negras, invariavelmente mulheres mais pobres, né? Estão numa situação de tentar alternativas de inserção no mercado de trabalho, né? Que é um mercado formal, que inclusive também discrimina as mulheres de uma forma generalizada e a segrega ocupacionalmente, mas essas mulheres nem sequer dentro desse mercado formal de trabalho elas estão atuando. Elas estão na periferia, né, nas zonas de fronteira do mercado formal de trabalho e às vezes com pouquíssimos direitos formalmente constituídos, super exploradas e sem a discussão e o debate que para a gente é estratégico e muito importante, que é esse debate sobre temas que são muito importantes para o feminismo, como a divisão sexual do trabalho, né, as múltiplas jornadas, né, a divisão e o uso do tempo dessas mulheres, né, como que essas mulheres quase sempre também estão trabalhando dentro dos seus próprios domicílios e elas acabam tendo, por obrigação, conciliando a jornada de trabalho, né, dentro desses empreendimentos com a jornada do cuidado da família, dos filhos, como essas tensões são resolvidas por essas mulheres e ainda estão muito invisíveis, né, nessa condição de produção alternativa aí ao modo formal e capitalista mesmo. Então é muito importante que a gente possa, né, abrir esse espaço da universidade para receber essas mulheres e fazer as trocas necessárias, né, do conhecimento que a gente tem com o conhecimento que elas têm. Né? Então,
Marlise, você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá. Muito obrigada, Soraya. Bom dia para todo mundo.
E já está acontecendo no hall do Auditório Sônia Viegas, na Fafiche, aqui da UFMG, a Feira de Economia Feminista e Solidária, que faz parte da programação do seminário Mulheres Transformando a Economia. Hoje a feira vai até as 4 da tarde e ela continua amanhã também a partir das 9 da manhã. São esperadas 150 participantes do seminário Mulheres Transformando a Economia, que começa amanhã e prossegue no sábado, dia 21 de maio, na Fafiche. O evento, promovido pelo NEPEM UFMG, articulações de pesquisa e extensão, e vai ter como resultado o mapeamento dos desafios da economia feminista e solidária na região metropolitana de BH. A Feira de Mulheres foi aberta hoje pela manhã e vai até às 4 da tarde entre a Fafiche e a Faculdade de Letras da UFMG, em frente ao hall do Auditório Sônia Viegas. Meio-dia 58, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, FAPEMIG comemora 30 anos.
Jornal UFMG.
ZYX 414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação: Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação.
Jornal UFMG.
Meio-dia 59.
Educação.
Mais de 6 milhões de candidatos já fizeram a inscrição para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, segundo o balanço divulgado na manhã de hoje pelo Ministério da Educação. As inscrições terminam amanhã às 23h59 e a expectativa é que 10 milhões de alunos façam as provas. Vale vaga nas universidades federais de todo o país. Aqui em Minas, todas as 11 federais, incluindo a UFMG, os 5 institutos federais, o CEFET e até mesmo as 2 universidades estaduais, usam o exame para selecionar candidatos, seja para preenchimento total ou parcial das vagas. O Enem também é pré-requisito para acesso a programas como ProUni, Fies, Zutec e pode ser usado ainda como certificação do ensino médio. O prazo para inscrição vai até amanhã pelo enem.inep.gov.br. O valor da taxa é de R$ 68,00. Estudantes do ensino médio que estão concluindo não pagam, têm direito à gratuidade.
Ciência e Tecnologia.
A FAPEMIG chega aos 30 anos e firma acordos para divulgar e incentivar a ciência em Minas Gerais. Quem tem mais informações é a repórter Deise Paiva, que acompanhou a solenidade de celebração dos 30 anos da FAPEMIG. Tem essas informações ao vivo. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. Na solenidade de 30 anos da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, a instituição firmou um acordo de cooperação com entidades públicas de ciência, educação e tecnologia. Dentre os acordos assinados hoje, Vinícius, se destaca o investimento de R$ 98 milhões de reais da parceria com a Secretaria Estadual de Educação para implementar bolsas de iniciação científica para alunos do ensino médio de escolas públicas mineiras. Apesar do edital ainda estar sendo redigido, a expectativa é abranger escolas públicas de todo o estado, de acordo com a Secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo.
Nós temos um diagnóstico que a gente tem um percentual muito pequeno de jovens que cursam ensino médio, que têm a possibilidade de participar de projetos de iniciação científica, e o objetivo desse acordo de cooperação é ampliar a participação dos jovens que cursam ensino médio regular nas escolas estaduais, a participação em projetos de pesquisa.
Outro acordo assinado foi com a Prodenge, empresa de tecnologia de informação do estado, que vai ser financiada em 10 milhões para aprimorar a comunicação de serviços entre o Estado e os cidadãos. A FAPEMIG financia projetos de pesquisa desde 1986, quando foi fundada, com o objetivo de melhorar as condições de financiamento de pesquisa no Estado. Atualmente, a Fundação recebe 1% da receita líquida do Estado, que no ano passado chegou a 360 milhões de reais, com mais de 1.700 bolsas e 3.305 projetos em andamento. O presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela, destaca que as pesquisas da Fundação se traduzem em resultados concretos para a população mineira.
Hoje não resta dúvida de que o transbordamento da pesquisa, dos resultados da pesquisa, estão chegando à sociedade na forma de novos medicamentos, diagnósticos, melhores plantas, melhor alimento, na engenharia, na literatura, nas artes. Então, artes cênicas, nós estamos apoiando fortemente aqui em Minas. Então, é muito grande. Agora, o nosso maior desafio daqui para frente é exatamente tornar a ciência mais conhecida dos mineiros, né?
Na solenidade da manhã de hoje, Vinícius, 6 pesquisadores receberam a homenagem a Amigos da Ciência e Amigos da FAPEMIG. Desses, 4 são professores da UFMG. O professor Jader Sampaio, do Departamento de Psicologia, Luciano Mendes, professor da Faculdade de Educação, professor Nívio Viviani, professor do Departamento de Ciência da Computação, e o professor Yuri Castelfranchi, do Departamento de Ciências Sociais, premiados pelas colaborações realizadas junto à Fundação. O professor Yuri Castelfranchi destaca o papel democrático da comunicação pública da ciência, que na sua avaliação tem sido bem exercida pela FAPEMIG.
Normalmente as pessoas pensam que a coisa mais importante é essa ideia de que a ciência tem que, digamos, democratizar seu conhecimento. Mas eu acho que hoje em dia, no século XXI, é muito mais que isso. A ciência de hoje não funciona sem o público. Não é que a ciência faz pesquisas e um dia vai divulgar, porque isso tem impacto na população. Ela é importante, a divulgação e a relação com a sociedade, desde a fase da pesquisa. Então, estudar a percepção, as atitudes, o que as pessoas fazem com a ciência.
A vice-reitora da UFMG, professora Sandra Goulart, também esteve presente na solenidade de 30 anos da FAPEMIG e ressalta que os laços da universidade com a Fundação são antigos.
A UFMG tem uma ligação histórica com a FAPEMIG. Quando ela foi fundada, ocorreu no auditório da FAPEMIG. O professor Jaime Ramírez escreveu artigos na época como presidente da Associação de Pós-Graduandos em apoio à FAPEMIG. Então, a história da FAPEMIG se confunde com a história da UFMG. Para nós é uma enorme satisfação ver que essa fundação de apoio já completa hoje 30 anos, consolidada, com reconhecimento da comunidade científica no Brasil e no exterior.
A FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, é a única agência de fomento à pesquisa e iniciação científica no Estado, investindo em projetos de ciência, tecnologia e inovação de pesquisadores e entidades mineiras. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. E a Associação Brasileira de Antropologia, mais uma entidade a se manifestar contra a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. Em nota encaminhada à presidência da República ao Legislativo, a ABA afirma que as duas pastas têm missões muito distintas e que a junção vai acarretar sérios e irreversíveis prejuízos à manutenção dos padrões de pesquisa. Outras 14 instituições, incluindo a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Academia Brasileira de Ciência, já haviam divulgado manifesto contra a medida. Diante desse cenário, como deve ficar a ciência no governo interino de Michel Temer? A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
Entre as páginas dos documentos Uma Ponte para o Futuro e A Travessia Social, diretrizes do governo de Temer para a gestão do país, a palavra ciência não aparece nenhuma vez. Até agora, a única medida para a área foi a fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações. Medida foi tomada para enxugar o número de pastas do governo e foi criticada pela comunidade científica. 14 entidades assinaram um manifesto contra a fusão e esperam que o presidente interino volte atrás. O documento foi repercutido pela revista Nature, uma das principais revistas científicas do mundo, que classificou a fusão como um rebaixamento do Ministério da Ciência. O manifesto foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A presidente da SBPC, Helena Nader, explica como as crises financeiras fizeram que países como China e Estados Unidos investissem ainda mais em ciência e tecnologia, justamente o contrário do que está sendo feito no Brasil.
Estados Unidos aumentou durante a crise os investimentos em ciência e tecnologia. A China aumentou agora só em ciência básica, quase 40%. E está numa crise. E no Brasil, a gente enxuga aquele que é apostar no futuro. O problema é que o resultado que vem de um Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, o produto, leva tempo, é diferente. E esse levar tempo as pessoas ainda não conseguiram entender. E ciência, tecnologia, inovação e educação não são gastos, são investimentos.
A Academia Brasileira de Ciências também assinou o manifesto. O presidente da entidade, Luiz Davidovich, considera que a medida vai afastar o Ministério da Ciência do centro do poder. Para ele, a junção não é uma ideia sábia.
É uma junção de duas áreas que são muito diferentes, tanto em relação a metas a cumprir como em relação a práticas. O Ministério de Ciência e Tecnologia é um ministério eminentemente técnico, né, que se apoia em comissões de cientistas, membros também do empresariado, que está envolvido com a inovação. Enquanto o Ministério das Comunicações é um ministério muito político, né, que tem a ver com concessões de rádio, televisão, com a fiscalização do sistema, com TV paga. Não acho que denota uma sabedoria do governo.
Quem assumiu o novo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações é o ex-ministro das Cidades de Dilma Rousseff, Gilberto Kassab, que não tem ligação com a área. Kassab deixou o cargo 2 dias antes da votação de abertura do processo de impeachment na Câmara, logo após o PSD, partido do qual é presidente e cofundador, anunciar voto favorável ao processo. Ele foi prefeito de São Paulo por 2 vezes entre 2006 e 2012 e foi investigado por improbidade administrativa supostamente cometida na época. A investigação agora está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O professor do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, André Tosi Furtado, acredita que Kassab não é a melhor indicação para estar à frente desse ministério.
Tem sido praxe colocar pessoas com afinidade com a comunidade científica. Não creio que seja o caso do atual ministro, né? Então, o que se esperaria era de uma que fosse indicada para chefiar esse ministério uma pessoa com um bom diálogo com a comunidade científica, né? Que tivesse bom trânsito. E não é isso que a gente percebe com essa indicação. Pelo contrário, aparentemente é uma indicação de natureza política, né? Portanto, um pouco sensível aos anseios, às necessidades de desenvolvimento do setor de ciência e tecnologia aqui no país, né?
Já o presidente do CONFAP, Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Sérgio Gargiorgi, discorda. Para ele, mesmo não sendo cientista, Kassab tem qualidades que podem facilitar a liberação de recursos para a área.
Claro que o ideal seria um cientista com muito prestígio político. Prestígio que eu digo é ter acesso às decisões lá do Planalto, do Congresso e do Ministério da Fazenda. Mas a gente ter um cientista só cuja visão seja muito voltada para a sua atividade e que não possa, né, ter acesso, aí também os recursos não virão. Né? Mas dentro do possível, um ministro que tem um peso político razoável, como a gente percebe, do ministro Kassab, eu acho que na nossa opinião vai permitir o fluxo de recursos, dado seu prestígio junto ao Planalto, o Ministério da Fazenda. Veja que o ministro da Fazenda é do mesmo partido deles.
Antes mesmo da troca de governo, a ciência brasileira já vem sofrendo cortes nos últimos 2 anos. O programa Ciências Sem Fronteiras, que oferecia bolsas de intercâmbio para estudantes de graduação e pós, parou de abrir editais em 2015. E o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, suspendeu novas bolsas para pós-graduação no exterior no início do mês passado. Ainda não é possível saber como o ajuste fiscal pregado pelo presidente interino Michel Temer vai afetar os recursos para a área de ciência e tecnologia. Repórter Patrícia Brandão.
E na reportagem de amanhã nós vamos falar sobre os impactos do governo interino de Michel Temer para programas sociais como o Bolsa Família. Agora 1h11, o Jornal UFMG desta quinta-feira fica por aqui. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Patrícia Brandão, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, da coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.